Primeiro, eu queria começar falando com os irmãos desse louvor que a gente acabou de cantar, né? Quando a gente fala, né, de conhecer, né, saber mais de ti, se aproximar mais de ti. E quando a gente pensa nisso, a gente começa a refletir o que que a gente quer da vida, né? O que que a gente pensa? Quem é esse Deus que está conosco o tempo todo, né? O que que é conhecer mais desse Deus? E a gente justamente vai falar sobre relacionamento. A gente vai falar de relacionamento entre Deus e entre o nosso próximo. Então, a proposta que eu trago hoje é conversar um pouquinho sobre o tema que a gente está falando esse mês, né, que é o céu é o meu lugar. E aí eu pergunto aos irmãos, né, o céu é o seu lugar? O céu é aqui? Ou você espera que o céu seja só o dia que você for para a glória? Né? Como é que é esse céu na sua vida? E a gente vai então conversar um pouquinho. E uma coisa que eu queria perguntar os irmãos é o seguinte, né? Onde está Deus? Quando a gente pensa assim essa questão, né? Onde está Deus? E aí alguns de nós pode falar assim: ah, Deus está comigo, Deus está no outro, Deus está na eternidade. E aí, se a gente para para pensar que Deus está na eternidade, se nós somos filhos de Deus, nós viemos do céu. Consequentemente, nós voltaremos para o céu. Amém? Então, assim, a gente acredita, né? Só que aí eu fui nessa perspectiva desse tema, eu fui buscar, né, alguns textos bíblicos que trazem para a gente a ideia de céu. E na primeira busca que eu fiz, eu pesquisando, né, a princípio apareceram 12 versículos, mas eu sei que tem mais. Então, nesses 12 versículos, eu fui lendo e pesquisando, né, e comecei. O primeiro que eu gostaria, né, de começar a tratar com os irmãos encontra-se em Filipenses 3:20. Hoje os irmãos vão fazer alguns, né, a gente vai falar de alguns, e o primeiro que a gente vai tratar é esse, que diz assim: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, se a nossa cidadania está no céu, significa que nós somos filhos desse Senhor, né? Desse Deus que está no céu. Então, se nós somos filhos dele, consequentemente, nós voltaremos para lá. Segundo o dicionário, cidadania é indicativo de nacionalidade que envolve direitos e responsabilidades. Obrigado, Carol. Direitos e responsabilidades. E aí a gente vai pensar um pouquinho, né? Quais são os direitos e quais são as responsabilidades que nós temos como filhos de Deus? Como esses que estão aqui na Terra, né, tratando desse tempo que nós temos aqui, dessa passagem, que responsabilidade nós temos como filhos de Deus? E aí a gente vai estar buscando um pouquinho através dos versículos para entender um pouquinho o que que é ter essa responsabilidade. Queria que os irmãos colocassem para mim agora Isaías 66:1. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra a estrada dos meus pés. Que espécie de casa vocês edificarão para mim? Onde seria o meu lugar de descanso? Que espécie de casa vocês edificarão para mim? Que tipo de casa, irmãos, nós estamos sendo para edificar aquilo que Deus tem feito aqui nessa terra, na vida de cada um de nós? E aí, nessa reflexão dessa noite, né, eu vou trazer aqui uma questão, né, que eu tenho feito uma pesquisa, e eu vou trazer um tema que a gente fala que é missão. Qual é o papel da missão da igreja, né? A missão que a igreja tem. Qual é o propósito da igreja? E aí, o termo missão significa: missão é encargo, é um propósito que se confere a alguém para se fazer algo. Seria um compromisso, um objeto de vida social e espiritual. Então, quando a gente fala em missão, é muito maior do que apenas um trabalho, né? E aí eu queria perguntar aos irmãos assim: o que que te faz levantar todos os dias de manhã? O que que te move sair da cama? Se a gente parar para pensar, né? Principalmente em determinados dias, a gente não tem vontade de levantar. A gente levanta porque a gente tem uma necessidade ali de trabalhar e a gente tem necessidade da vida. mas tem algo muito maior que te faz levantar, além da questão salarial, além da questão da necessidade de estudar, como o irmão aqui agora está indo para uma fase nova da vida dele. E aí, assim, o que, que faz você planejar, né? E a gente vai justamente pensar sobre isso. E eu queria citar aqui o seguinte. Você sabe por que está vivo? Eu queria perguntar primeiro vocês nesse sentido. Os irmãos já pararam para pensar? Por que, que você está vivo? Né? E queria fazer uma outra pergunta. Quando você for para o céu, como é que você gostaria de ser lembrado? Não sei se os irmãos já te fizeram essa pergunta, né? O que, que eu gostaria de deixar aqui que as pessoas nunca mais se esquecessem? O que eu gostaria que as pessoas lembrassem algo sobre mim? É uma pergunta que a gente precisa fazer. Porque se a gente parar para pensar, o cotidiano da nossa vida, ele faz com que a gente acorde, levante, levanta para trabalhar, levanta para estudar, levanta para botar filho na escola, levanta para fazer diversas coisas que a gente tem que fazer e a gente passa o dia fazendo essas questões todas. Mas será que é apenas por rotina? Será que quando eu faço algo na minha vida, eu tenho ali na minha mente que cada coisa que eu estou fazendo, como esse louvor que a gente acabou de cantar, será que eu efetivamente faço isso? Conhecer a Deus melhor? Me aproximar dele? Então, nesse sentido, quando a gente acorda, a gente tem que estar preparado, e é uma coisa que eu tenho refletido muito sobre isso, né? A gente, às vezes, fala pedindo a Deus as coisas. Quantas vezes a gente já se ofereceu a Deus? Senhor, eis-me aqui. A gente, na maioria das vezes, a gente faz a nossa oração: Senhor, eu preciso hoje de sabedoria. Senhor, eu preciso hoje de ter força para trabalhar. Senhor, eu preciso hoje que meu filho consiga isso. E a gente vai fazendo assim da nossa vida. Quando a gente tem uma enfermidade ou alguma coisa, a gente tem, na Bíblia, nos dá o direito de pedir. Mas quantas vezes a gente se coloca à disposição de Deus? Quantas vezes a gente fala: Senhor, eis-me aqui, porque eu já tenho tudo que preciso. Porque efetivamente nós já temos tudo que precisamos. E aí a gente precisa ter esse movimento. E aí eu gostaria de citar aqui um pastor chamado Paulo Capelletti, que ele fez uma fala e ele diz assim: quando eu me converto, assumo a responsabilidade social, falando e vivendo. Aí acontece a transformação, a semelhança de Jesus. Nós precisamos encarnar Cristo e seguir as suas atitudes. Sabe aquela pergunta: o que faria Jesus em meu lugar? Daí eu pergunto a vocês: como fazer a missão de Jesus aqui neste lugar, nesta comunidade? E aí a gente precisa, né, se colocar à disposição desse Deus. Se colocar: Senhor, eu estou aqui. E quantas vezes no nosso cotidiano nós nos colocamos à disposição do Senhor para que Deus faça em nós aquilo que Ele quer que a gente faça? Não, a gente não pode achar que Deus é nosso subserviente. A gente não pode achar isso, porque Deus não é. Nós é que estamos a serviço desse Deus. E quando eu só peço, é como se Deus estivesse a meu favor, fazendo as coisas que eu quero que Ele faça. E, na verdade, a gente não pode olhar esse Deus dessa maneira. A gente tem que perceber que nós estamos aqui a serviço dEle. E somos nós que temos que estar preparados para receber o que Ele quiser que a gente faça. E assim continuar a nossa caminhada. E aí eu convido a vocês para que vocês possam fazer a sua reflexão. Qual é a sua missão aqui nesta terra, enquanto você estiver aqui, enquanto você não for para a glória? Qual é a sua missão? Será que lá no seu trabalho, aonde você está, na sua faculdade, no seu cotidiano, na sua casa, será que você já parou para pensar isso? que missão que você acha que Deus tem para a tua vida? Quando você se coloca à disposição desse Deus, que coisa que você acha que ele gostaria que você fizesse? E isso tudo, quando eu estava pensando, né, nessa questão toda, e aí eu também enfrentei um desafio, tá, irmãos? Porque quando o pastor pediu, eu falei assim, tudo bem, pastor. E depois, quando eu comecei a preparar, eu falei assim, meu Deus, para que eu aceitei isso? Né? Porque é um desafio, né, você ir buscar, e é um tempo, né, que você se dedica a isso. Na mesma hora, me veio, né, me tirou da mente essa ideia, né, falou assim, eis-me aqui. Por quê? Porque se eu estou buscando, se eu estou estudando, se eu tenho que estar a serviço. E na minha vida eu tenho tentado fazer isso. Então a gente precisa se questionar, né? E aí eu queria fazer uma reflexão com vocês sobre o seguinte. Os irmãos devem conhecer pessoas que não têm o menor sentido de vida. Vivem o viver. Quantas pessoas os irmãos conhecem que não sabem por que estão vivendo? Vivem a rotina, vivem o dia a dia. Mas se você parar para perguntar, qual é o seu sentido de vida? O que você espera para o seu futuro? O que você espera quando você sair daqui da Terra, for para o outro lugar que você creia que você vá? O que você espera que as pessoas vão pensar sobre você? O que você deseja fazer aqui nesse lugar? A maioria das pessoas pensam, ah, eu quero trabalhar, eu quero ter uma boa casa, eu quero educar meus filhos, eu quero ter um carro, eu quero ter, ter, ter. E a gente esquece que Jesus Cristo veio nos ensinar a ser. Jesus Cristo veio nos ensinar a partilhar. Foi isso que Jesus fez aqui nessa terra. Ele nos ensinou isso. Então, se ele nos ensinou dessa maneira, nós temos que estar dispostos a fazer a mesma coisa. Então, a gente tem que, na verdade, procurar observar que muitas vezes a gente acaba vivendo esse mundinho nosso, dessa rotina, desse cotidiano, e a gente esquece de se oferecer. E aí, irmãos, muitos de nós esquecem de olhar para o próximo, de olhar, às vezes, quando, por exemplo, a gente passa por uma rua e a gente esquece de olhar, a gente nem se dá conta de quem é o nosso vizinho. E eu me peguei essa semana com uma coisa assim que eu profundamente fiquei triste. Eu peguei um Uber e ele conhecia pessoas na minha rua, ele me perguntou se eu conhecia de imediatamente, eu disse que não. E aí depois ele falou assim, o fulano de tal, ele é professor de matemática. Eu falei, ah, então deve ser o fulano. Que eu sei que tem um menino aqui que fez matemática. E aí ele falou assim, mas antes disso, ele me perguntou assim, quanto tempo a senhora mora nessa rua? E eu falei assim para ele, 24 anos. E ele falou assim, 24 dias? Porque eu não conhecia ninguém. E aí eu reparei, irmãos, que a minha vida durante muito tempo foi uma correria danada. Eu corria de um lado para o outro, levava filho para a escola, levava filho para outro canto, era uma correria, trabalhava, cheguei a trabalhar em 4 escolas. Era uma loucura ainda para dar conta de coisas de casa, ainda dar conta de educação dos filhos, dar conta de toda uma tarefa que a casa te dá. E aí eu não tinha tempo de conhecer meus vizinhos. Eu não tinha tempo nem de saber quem era. Eu entrava, saía, fechava minha porta e eu sequer conhecia. Conhecia só a vizinha da frente, só mais ninguém. E aí aquilo me chocou quando eu falei para ele. E ele ainda assim meio que debochou de mim, né? Porque ele assim, 24 dias, eu deveria ser recente ali. E a gente acaba fazendo isso. A gente vive a rotina e a gente não para para olhar quem está ao nosso redor. Quem está do nosso lado. Quantas vezes um vizinho, alguém está precisando de uma ajuda e a gente sequer sabe. A gente sequer está ali pronto para servir. E aí, nessa questão, eu comecei a me deparar com tantas coisas que eu fiz da minha vida nesse caminhar. Eu gostaria que os irmãos colocassem Romanos 14, 17, por favor. Antes da gente continuar, eu queria que os irmãos agora, nesse tempo, pensassem numa pessoa que você não vê há muito tempo. Né? Que você só pensasse nessa pessoa. Né? Alguém que você, às vezes, até vê pela rede social, mas é um amigo, um parente, alguém que você ama, que você gosta, mas você não vê assim há muito tempo. Só pensa por enquanto. E o texto em Romanos 14, 17 diz assim, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça. E aí, nesse sentido de missão, quando a gente também fala de missão, a gente fala de justiça. E essa justiça de Deus não é aquela justiça que a gente fala assim, fulano vai pagar. Se ele não pagar aqui na terra, ele vai pagar na justiça. Lá, Deus é justo. Não é essa justiça que a gente está falando, não. A justiça que o texto fala é a justiça da partilha. É a justiça que Deus está aqui colocando ali nesse texto, que não, nem só de bebida e comida viverá o homem, mas que essa justiça ela precisa estar aqui no meio de nós. E aí, nesse tempo, né, eu gostaria de lembrar, né, de algo que para mim foi muito importante na época da minha juventude, né, onde eu tive a oportunidade de fazer parte de uma comunidade e que eu tive muito envolvida, né, naquele tempo com essa questão dessa ideia de transformação social, né? Algumas coisas a gente não entende muito bem como é que acontece na nossa vida, né? Minha mãe era de uma igreja, né, católica, e tinha uma vivência, né, de experimentar muito as questões da relação com o próximo, né? Então tinha trabalho social, então desde pequena eu fui sempre envolvida nesse processo. Estudei numa escola religiosa aqui em Nova Iguaçu, que a escola, quando eu tinha por volta dos 13 anos, fez um trabalho que eu nunca mais me esqueci, que nós preparamos um material, tanto de lembrancinha quanto de comida, para levar numa comunidade, que na época era a comunidade ali na Viga. E eu fui impactada quando eu cheguei naquele lugar e vi as crianças. E nessa mesma época, né, eu também tinha uma experiência de uma coisa que eu vou contar para os irmãos, mas assim, gente, bem complicado, mas enfim. Tinha o patronato aqui em Nova Iguaçu, né? E naquela época, as pessoas podiam ir no patronato e pegar as crianças e levar no parque, né? E nós tínhamos um amigo que era maior de idade e ele se responsabilizava. Todos nós éramos adolescentes, mas ele era o responsável, e nós pegávamos aqueles meninos e levávamos para o parque. Gente, todas as vezes que eu chegava naquele lugar, eu sentia uma profunda comoção, me sentia muito incomodada em ver aquela situação daqueles meninos, porque eles traziam uma solidão muito grande, né? E ali eu era impactada quando eu vivia aquilo. E também os momentos que eu vivi durante nesse tempo da escola. E conforme eu fui crescendo, né, e fui amadurecendo, eu sempre tive um pouco essa preocupação na minha vida. E quando eu cheguei na fase da juventude, eu tive a oportunidade de participar de alguns movimentos sociais, né? E tinha uma canção que ela dizia assim: irá chegar um novo dia, um novo céu, uma nova terra, um novo mar, onde os oprimidos a uma voz irão cantar. O negro, o índio, o branco e todos irão comer no mesmo prato. Irá chegar. Eu creio que irá chegar. Que um dia nós precisamos ter esperança. E esperança não é se acomodar. Esperança, esperançar, é acreditar que um dia nós poderemos sim nos confraternizar e nos respeitar a ponto da gente repartir e sentir a presença de Jesus em comunidade. É claro que existem utopias que a gente sabe que a gente nunca vai atingir. Mas se a gente pensar que a gente pode mudar o mundo de uma pessoa, eu creio que a gente já está fazendo aquilo que Cristo pediu para que a gente faça. Então, missão é envolvimento com pessoas em sua realidade. A igreja é uma voz importante sobre a justiça de Deus aqui na Terra. E a igreja é uma das maiores representantes dessa justiça de Deus. E uma das questões que a gente precisa lembrar é que a igreja ela é responsável por repartir. Nossa igreja mesmo faz aqui o trabalho social, onde ela faz a entrega das cestas básicas. Mas, além de fazer a entrega das cestas básicas, ela também se responsabiliza por pessoas. A gente pode lembrar também que a justiça de Deus, quando a gente faz aqui aquilo que está sendo tratado no texto, é quando também a igreja é responsável, por exemplo, aqui em Nova Iguaçu, nós temos várias pessoas em situação de rua. E quem a gente vê, na maioria das vezes, lá fazendo um trabalho com esses moradores? É a igreja. E aqui, igreja, a gente não trata de igreja aqui, a igreja como uma denominação, mas a gente trata aqui de igreja como pessoas. Pessoas que são, são tocadas e se colocam à disposição de Deus. Deus, eis-me aqui. Senhor, eu estou aqui para te servir. E se colocam a serviço. Essas pessoas estão lá fora, doando casacos, cobrindo aqueles que estão com frio, alimentando aqueles que têm fome. Então, isso é fazer a justiça de Deus, porque isso é a partilha. E é isso que o texto está nos colocando. E lembrar também daqueles momentos, né? Se a gente parar para pensar, quando acontece, por exemplo, uma catástrofe, né? Infelizmente, quando acontece, como aconteceu recentemente em Petrópolis, recentemente no Sul, e vários outros acontecimentos que nós tivemos, como é que o Brasil se movimentou diante disso? Os maiores movimentos vêm da onde? Vêm das igrejas. São as primeiras a abrirem as suas portas para que as pessoas possam estar lá dentro. São as primeiras a se juntar para poder levar socorro. Muitas vezes a gente não tem nem o que ofertar, mas a gente tem a nossa voz para orar. E aí a gente está se ofertando também. Então isso é serviço. E é nesse serviço que esse texto está nos convidando a nos servir, a estar ali juntos. E aí, eu também queria, né, lembrar e perguntar aos irmãos, né, sobre essa questão. No seu trabalho, você se coloca a serviço? Você está disposto a parar o que você está fazendo e ali se colocar a serviço do Senhor? Às vezes a gente nem sabe como, às vezes a gente não sabe em que momento pode acontecer, mas é preciso a gente estar preparado. Uma vez eu tive uma experiência que, para os irmãos verem, eu nunca mais me esqueci. Eu devo ter mais ou menos 18 anos atrás. Eu estava dando aula, né, eu sou professora, e quando eu tinha uma sala, né, uma sala laboratório, e a turma ia para a minha sala, não era eu que ia para a sala dos alunos. E os alunos saíram, a turma saiu, e ia chegando uma outra turma. Nesse intervalo, passou um menino que era meu aluno de uma outra turma de um primeiro ano. E ele parou, ele me viu sentado, e ele puxou a cadeira e ele sentou. Era um menino homossexual, e ele começou a me contar a história da vida dele, né? E ele começou a contar que ele era abusado desde os 6 anos de idade, e ele foi me contando cada coisa que ele foi experimentando. E com 16 anos ele resolveu, né, realmente falar para a mãe dele, né, que ele era homossexual. A mãe dele expulsou ele de casa, e ele foi morar nos fundos da casa da avó, porque dentro da casa da avó também a família não aceitava ele. E ele foi morar num local onde não dava nem para ele ficar em pé, que era aquele tipo quartinho de entulho, e foi lá que ele foi morar, né? E ele era ridicularizado na escola, porque além de ser homossexual, ele era travesti e era também tinha prostituição, né? E ele foi me contando cada detalhe, cada situação, mas ele chorava copiosamente. E eu segurei, né, ali todo aquele tempo, ele falando, e ele, né, ele queria alguém para que ele pudesse ali naquele momento conversar. E eu estava no meu trabalho, né? E eu segurei a barra, né, eu conversando com ele, orientando ele, falando da necessidade dele buscar ajuda, da necessidade dele tentar uma outra possibilidade na vida dele. Mas como você dizer isso para alguém que foi jogado fora? Como? E ali eu pedia muita ajuda a Deus, né, pedindo ao Senhor para me iluminar, para me dar as palavras. Nessa época, eu não frequentava igreja nenhuma. Não era batizada, não tinha essa visão que eu tenho hoje, mas eu sempre pedi a Deus sempre muita força. E naquele momento eu tive ali a oportunidade de falar algumas coisas para aquele rapaz. E quando ele saiu, né, no momento que a turma vinha, eu fiz sinal, a turma voltou para a sala deles e eu fui até a sala. E naquele momento, só quando eu voltei para a sala, né, que eu fui conversar com a turma, foi a minha vez de chorar. Né, e eu só chorei. Eu só pedi a eles assim: só me deixem chorar. Eu não posso falar nada para vocês, mas só me deixem chorar. E foi isso que eu fiz. E nesse tempo, né, que eu estava preparando essa mensagem, eu me lembrei disso. Né? Me lembrei que, muitas vezes, no nosso trabalho, a gente é usado por Deus. E a gente nem sabe por quê. Mas, naquele momento, aquele menino precisava de um consolo. Naquele momento, aquele menino precisava de um amparo. E a gente tem que estar preparado, porque isso pode acontecer com qualquer um de nós em qualquer momento. E quando a gente hoje está convertido, a gente está aqui dizendo: Senhor, te conhecer, eu quero mais de ti, eu preciso estar preparado, eu preciso me colocar à disposição desse Senhor, eu preciso saber o que Deus quer de mim, para que eu possa me ofertar. Porque quando a gente fala de oferta, oferta somos nós. Oferta não é o meu dinheiro. Oferta sou eu, enquanto instrumento do Senhor. E a gente precisa fazer isso para que a gente possa ter um mundo melhor. Pessoas sejam quebrantadas e transformadas através daquilo que a gente faz, não através daquilo que a gente fala. Porque falar vai embora. Mas e a minha atitude? E a minha ação? E agora eu queria pedir aos irmãos para colocarem Mateus 25, 34 ao 40. O texto diz assim: Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Venham, bendito do meu Pai, recebam como herança o rei que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou sede e demos de beber? Quando te vimos como estrangeiros e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: Em verdade lhes digo que tudo o que vocês fizerem a algum desses meus pequenos irmãos, a mim o fizeram. É assim que diz a palavra do nosso Senhor. Que a gente precisa fazer essa justiça, que é o serviço que Deus nos convida. Então, estar atento a isso é nosso papel. Estar atento a todos aqueles que estão ao nosso redor. A gente não precisa fazer missão, né, como alguns se preparam para fazer missionário em outro país. A gente não precisa fazer isso. A nossa missão é lá no nosso local de trabalho. A nossa missão é em cada local que a gente passa. A nossa missão é no nosso bairro. A nossa missão é nessa igreja aqui, nessa localidade. A nossa missão é isso, é servir a quem precisar. E a igreja é um lugar de cura, é um lugar de transformação. A igreja é um lugar de pessoas que precisam ser acolhidas, precisam ser restauradas. E, nesse sentido, a gente também precisa estar atento às pessoas, nossas irmãs da igreja, irmãs e irmãos. Que quantas vezes, né, a gente chega aqui precisando de um apoio, a gente chega aqui precisando de uma oração. Quantas vezes eu cheguei aqui e eu, graças ao nosso bom Deus, as pessoas sempre perceberam que eu precisava de uma palavra, que eu precisava de uma oração. E é na igreja que a gente recebe isso. É nesse local de cura. É nesse local onde a gente tem irmãos que olham por nós. Né? E a gente precisa estar atento a isso. Aqui não é vir um local só, você, não só no sentido de ser apenas isso, mas é um lugar de adoração a esse Deus, mas um lugar de partilha. É um lugar de comunidade. A gente não pode entrar aqui e sair do mesmo jeito. A gente não pode entrar aqui e não fazer diferença. Porque senão, que tipo de pessoa eu estou sendo? Que tipo de pessoa eu estou sendo para essa comunidade, para a comunidade onde eu trabalho, para a comunidade onde eu vivo? Que tipo de pessoa sou eu? Se eu não faço diferença nenhuma? Será que quando eu sair daquele lugar, alguém vai sentir a minha falta? Então a gente precisa estar atento a isso. Porque senão a gente não vai, ninguém vai sentir a nossa falta. E aí não é sentir falta por alguma coisa de nós mesmos, mas sentir falta porque você fez a diferença naquele lugar. Porque você fez aquilo que a palavra está nos ensinando, que nós façamos. Então é importante a gente estar atento nesse sentido. Porque senão a gente perde o que é mais importante, que é a nossa comunidade e que a gente possa fazer essa missão aqui nesse lugar. Irmãos, coloquem para mim, por favor, agora Marcos 10, 51 e 52. O texto diz assim: o que você quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Rabone, eu quero ver. Vá, e disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Irmãos, aqui o cego pergunta a Jesus: o que tu queres que eu faça? E assim é a nossa vida. As pessoas pedem ajuda. As pessoas necessitam de ajuda. E a gente tem que estar disponível para ofertar a nossa ajuda. E ali fazer, então, aquilo que é que Jesus pede, né? Que Jesus nos pede ser generosos, fraternos. É isso que Jesus está pedindo para que a gente faça. Que a gente faça aquilo que ele também fez por nós. E para a gente finalizar, né, a gente vai ler agora um texto que se encontra em Apocalipse. Eu tinha muito medo de ler Apocalipse, eu tinha pavor, achava que era uma coisa assim, né? Então eu deixava sempre para o fim da Bíblia, né? Então eu nunca chegava lá em Apocalipse. E aí eu enfrentei o desafio, né? Agora eu estou estudando Apocalipse, né? Fazendo um curso sobre Apocalipse e estou vendo que Apocalipse não é nada daquilo que eu imaginava que fosse, né? Enfim, e aí a gente então vai estar lendo agora só para corroborar com a ideia de que a gente tratou aqui, né? Que tipo de igreja você quer ser? Né? E esse texto que a gente vai ler, ele vai tratar disso, de uma igreja que é sendo tratada aqui nesse texto, né? João, ele vai estar exortando a igreja de Laodiceia, né? Dizendo o seguinte: vocês são frios, mornos, vocês, é como se vocês não fizessem diferença, e a gente precisa fazer a diferença. Irmãos, coloquem para mim, por favor, Apocalipse 3, 14 ao 22. Primeiro, quando eu estava lendo, né, esses textos, são sete cartas, né, sete igrejas que vão ser exortadas, né, nesses primeiros capítulos de Apocalipse, e uma delas é Laodiceia, né? Me chamou a atenção porque é o nome de uma amiga para mim, que é muito importante. Trabalhei muitos anos com essa minha amiga, mais de 20 anos juntas. Somos amigas até hoje, a gente está sempre juntas, que é um desafio que a gente faz. Nós trabalhamos mais de 20 anos juntos. E aí elas foram se aposentando, todo mundo foi se aposentando, e eu fui ficando na escola, né? E a gente se comprometeu a todos os aniversários de cada uma de nós. Nós somos um grupo de 10. Que a gente se encontra. Então, a gente se encontra praticamente todos os meses. Todos os meses a gente almoça juntos. Isso foi um compromisso que nós assumimos ali. E aí o texto diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: eis o que diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. conheço as suas obras, que vocês... Conheço as suas obras, que você não é frio nem quente. Gostaria que fosse frio ou quente. Assim, porque é morno, nem frio nem quente. Estou prestes a vomitar você da minha boca. Você diz, sou rico, enriqueci-me e não preciso de nada. No entanto, não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Dou a você este conselho. Compre de mim ouro refinado no fogo, para que você se torne rico. Compre roupas brancas, para que você se vista e não se manifeste a vergonha da sua nudez. Além disso, compre colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo, portanto, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Aquele que vencer, darei o direito de se assentar comigo no meu trono, como eu também venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça e o que o Espírito diz às igrejas. Então, assim, esse texto veio também só para fechar, né, todos os outros textos que a gente tratou aqui, né, dizendo que a gente não pode ser morno, que a gente precisa ser quente, que a gente precisa trazer essa quentura, esse fogo que Jesus traz, para que a gente possa fazer a diferença na vida dos irmãos. Né? Que a nossa igreja não seja fria nem morna. Precisamos estar atento ao que o nosso irmão está precisando. Hoje nossos relacionamentos estão frios e distantes. Estamos tão preocupados com o nosso cotidiano que esquecemos dos amigos, da família, de nossos irmãos. Hoje sabemos muito sobre os outros, não é mesmo, irmãos? A gente sabe tudo de todo mundo na rede social. A gente sabe que o outro acabou até de comer, que tem gente que gosta de adora ficar postando fotos do que acabou de comer. Mas a gente não sabe o que o outro está sentindo, porque a gente não olhou nos olhos dele. A gente sabe o que ele está fazendo. Por quê? Porque a gente não está tendo relacionamento com as pessoas. A gente está vivendo o nosso cotidiano, mas a gente não está se relacionando. A gente não está procurando as pessoas. Porque o nosso cotidiano, a gente está sendo tomado pelo nosso cotidiano, que está sugando a gente no fazer as coisas. E está nos impedindo de nos relacionar, de buscar, de entender, de observar. E a gente, como filho de Deus, como esse que busca o relacionamento com o Senhor, precisa buscar o relacionamento com os irmãos. A gente precisa buscar o relacionamento uns com os outros. Então, irmãos, missão é isso. Missão é esse o nosso dever de ser pessoa, de estarmos a serviço do nosso Senhor. E eu queria finalizar encorajando você, nesta noite, a lembrar e a mandar uma mensagem para esse irmão, esse familiar, esse amigo que você pensou, que você não vê há tanto tempo, mas que você possa sair daqui da nossa igreja hoje e você mandar uma mensagem para ele, falando, irmão, irmã, amigo, amiga, eu lembrei de você hoje. E eu queria falar que você é muito importante para mim. Eu tenho certeza que você vai se sentir bem melhor e você vai poder restaurar talvez um relacionamento que possa estar frio e que você possa ser quente. Quente por onde você passar. E que a sua vida faça a diferença por onde você passar. E que a palavra do Senhor esteja contigo e que você leve ela em todos os lugares da sua vida. Agradeço a todos vocês que estiveram aqui me ouvindo e espero poder ter contribuído um pouquinho com cada um de vocês. Espero poder ter acendido no coração de vocês aquilo que o Senhor tem acendido no meu coração, que nós precisamos ser como Cristo foi. Amém?